Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui para começar mais um Giro Semanal com as notícias publicadas no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br, entre os dias 23 e 27 de novembro. Para comentar, estamos aqui com dois diretores do sindicato, Roberto Ribeiro, da Secretaria de Aposentados e Pensionista. Olá, Roberto, tudo bem contigo?
Tudo bem, Rosa, boa tarde, companheiros também que estão ouvindo nossos programas, e vamos tocando, né, Rosa?
Sim. E também estamos aqui com a participação do diretor Roberto Santos, que é do TABG e um dos coordenadores desse programa. Tudo bem, Roberto? Como vai?
Ô, Rosa, tudo bom? Mandar um alô aí para os ouvintes aí, para a rapaziada, para a mulherada, para todo mundo. E vamos ouvir, vamos compartilhar o programa. O programa está legal. E é isso aí, Rosa. Tudo bom contigo também?
Tudo bem. Vamos ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 23, noticiamos que a FNP busca na justiça a reparação da Petrobras por danos contra os participantes da Petros. Com a ação, a federação pretende responsabilizar a Petrobras pelo fato dela não ter fiscalizado adequadamente o fundo de pensão. A ação civil pública foi promovida pelos sindicatos filiados à FNP e seu objetivo é um pedido de indenização por dano moral em favor dos participantes do Plano Petros, repactuados ou não repactuados, que estão pagando a contribuição extraordinária. Roberto Ribeiro, esse problema aí já vem a longa data, né?
É, Rosa, há muito tempo, inclusive, ainda tem uma ação aqui do Rio de Janeiro, na 18ª vara aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é de 2007 ou 2008, nessa linha, até numa cobrança dessa dívida que a Petrobras tem para o nosso fundo Petros. E não é coisa pouca, não. São alguns bilhões que a Petrobras deixou, vamos dizer assim, até de portar no fundo Petros. E hoje tu vê que nós temos aí uma cobrança, cobrança de mais de 35 bilhões em cima dos participantes, né? Seja ele o ativo aposentado, né? O inativo, que isso vem já desde 2007. E onde vai parar isso? Então, toda e qualquer dívida que a empresa tem está jogando nas nossas costas. E o que nós temos que dizer é o seguinte, nós, principalmente os aposentados e pensionistas, não aguentamos mais de tanta dívida que aparece no nosso contra-cheque e que aparece de um dia para o outro, seja com relação à nossa Petros, seja até mesmo com relação à nossa AMS. Então, esses problemas são seríssimos. E basta ver que em função de tudo isso, né, e até o que está acontecendo aí com o nosso país do Covid-19, a Petrobras adiantou aí o nosso 13º salário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, nem 13º salário esse mês de novembro nós vamos ter. Então, as coisas estão ruins. E com relação, principalmente, então, que você perguntou, essa dívida já era para que a Petrobras tivesse pago aquilo que ela deve. Aí nós não estaríamos como estamos hoje em função desse déficit. A Petrobras sabe que ela deve e deve muito. Agora, quem tem a caneta é que manda, né? Infelizmente, ela dá essa canetada, entra no nosso contra-cheque e acabou. Essa ação, como eu falei, já tem aí por muito mais de 15 anos, sei lá, que essa ação está rolando aí na 18ª. Então, isso tudo é lamentável e o movimento sindical precisa, sim, fazer alguma coisa com relação a isso. Já que, inclusive, quem deveria também estar cobrando seria a Petros, mas nós sabemos que por questões políticas, né, a direção da Petros não vai a fundo nessa cobrança. Então, cabe a quem? Aos participantes, aos sindicatos e às federações. Então, eu acho que a FNP está certa nessa cobrança e vamos ver no que isso vai dar.
Na segunda-feira também divulgamos que, por ampla maioria, os 5 sindicatos da FNP rejeitaram a proposta de PLR da empresa, que oferece uma participação rebaixada aos trabalhadores e privilegia altos cargos da empresa. Essa contraproposta da federação que está no site do sindicato. Roberto Santos, a rejeição foi por ampla maioria, né? Dos 2.231 votantes, 1.762 foram contra a proposta. Agora é aguardar a empresa responder ao pedido de solicitação de uma nova mesa de negociações, não
é isso? É isso aí, Rosa. A gente mandou a contraproposta, a FNP mandou a contraproposta. Sindipetro RJ tem a contraproposta também, já foi apresentada até aqui no programa. E a gente quer dar uma negociada, né? Porque a proposta inicial da empresa veio muito ruim e a gente acha que tem... A gente consegue melhorar esse valor de PLR, né? Assim, lembrando, né, que nada mais justo do que uma PLR digna para os trabalhadores, enfim, os trabalhadores levantam a empresa, né, e são eles que trazem o lucro para a empresa. Então, assim, não é nada assim, é dado, uma esmola. Não, isso daí é algo bastante justo. E uma briga que fica um pouco mais difícil, né, da PLR, com esses programas de remuneração variável, né, que a empresa está colocando. Até a Transpetro agora tem o PDS da Petrobras, esqueci o nome agora, mas tem esses programas aí que acabam assim, pagando um valor, né, para os trabalhadores, mas valores astronômicos para a diretoria, né, da empresa. Então, assim, o trabalhador ele recebe mais um valor, aí junta com a PLR dá um valorzinho mais ou menos. Só que ele tem que enxergar o todo, né? Ele tem que enxergar quantos diretores estão recebendo. Será que esses diretores, eles deveriam receber tanto mais assim do que eu, por exemplo? Eu acredito que não. Então, assim, é algo que a gente deveria se mobilizar. Infelizmente, não estou acreditando numa mobilização pela PLR, uma mobilização forte. Mobilização forte, a gente conseguiria ganhar até muito mais, só que eu não estou vislumbrando esse cenário aí. Só que eu imagino que assim, a contraproposta da FNP e do Sindipetro RJ são contrapropostas, não são nada absurdas, inclusive nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Não tem nenhum absurdo o que está proposto aí a contraproposta aí dos sindicatos. Então, assim, vamos aguardar um pouco a boa vontade da empresa, né, em negociar. Eu já vi os comentários assim, pô, vamos ficar sem PLR de novo. Não, as pessoas têm que entender o que está acontecendo, né? A gente não vai ficar sem PLR, a gente está negociando, os sindicatos têm responsabilidade e a gente sabe que a gente vai tensionar ao máximo. Quando não der mais para tensionar, a gente relaxa e aceita, mas eu ainda vislumbro esse cenário para a gente tensionar.
Na segunda-feira, o sindicato também informou que, apesar de todas as mudanças impostas pelo coronavírus, que chegaram a suspender o processo eleitoral para o próximo mandato no Sindipetro RJ, a direção colegiada analisou as condições atuais e está realizando o pleito para não prolongar ainda mais o mandato que deveria ter sido encerrado em 31 de maio passado. Claro que essa decisão também, né, a primeira decisão com relação à volta do pleito durante a pandemia, foi da Comissão Eleitoral. Roberto Beiro, agora o mandato vai até o final de janeiro de 2021, né?
Sim, foi prorrogado mais uma vez isso aí, inclusive foi reverendado aí numa assembleia que tivemos, né? Não só com relação aí ao próprio mandato da atual gestão para 31 de janeiro de 2021, como também algum tipo de como vai ser se proceder às eleições. Né? E até nesse momento, eu estou aqui no sindicato, então está tendo a reunião aqui da comissão eleitoral ainda para acertar aí finalmente com relação à própria eleição em si. Hoje é sexta-feira, né? Nós estamos quase que numa véspera já de começar a votação, porque a votação vai começar na segunda-feira, né? As eleições vão de 30 de novembro, né? Agora o final desse mês, segunda-feira que vem, até o dia 17 de dezembro. Mas ainda há muitas dúvidas, principalmente aí com relação a como vai se dar essas eleições, principalmente para os aposentados e pensionistas, porque vai ser virtual. E virtual foi acertado que vamos ter 11 mesas, né, 11 mesas fixas, e essas mesas é como se fosse urna. Lembrando que não vão ser urna. Então, são 11 mesas fixas e que, de acordo com determinada base, ela vai ter alterações também nos dias. Então, as pessoas terão que se ligar na, com relação aos dias e horário. Tá? Então, os horários vão ser até diferentes. Por exemplo, na mesa 1, que é a mesa fixa, que vai ser aqui no, na sede do Sindipetj, ela vai ser todos os dias, de novembro a 17 de dezembro, e é de 9 às 17 horas. Tá? Então, por ordem alfabética de A a Z, as pessoas, aqui normalmente essa mesa 1 é a mesa que a maioria dos aposentados votam, mas eu quero lembrar, principalmente é para os aposentados pensionistas, que vierem, né, que forem a uma dessas urnas, tem que ir levar o celular, não esquece de levar o celular, porque ao chegar nessas urnas, ele, se ele não for votar de casa, então ir para essas mesas, desculpa, né, uma, nessas mesas, ele tem que ter um celular que quando ele chegar, ele vai receber através desse celular dele um SMS com uma senha para estar votando nessas mesas fixas que vai ter um notebook. Tá? E vai ter pessoas ajudando. Então vão ter, já que existe 3 chapas, vão ter no mínimo 3 fiscais de cada chapa. Tá? E ainda uma pessoa administrando aí essas mesas. Então são 11 mesas fixas e que a pessoa que for votar numa dessas mesas terá que levar o celular. Caso não tenha o celular para receber essa senha por SMS, ele poderá receber, então, pelo e-mail. Então, é bom lembrar que as pessoas têm que ter de cor o seu e-mail para poder, então, ali, estar acessando nessa mesa fixa, para que seja mandado através do e-mail uma senha para estar votando. Então, ele poderá fazer isso de casa. Aqueles que têm um celular, que acessa a internet ou tem seu computador, poderá votar, então, da sua casa acessando isso. Ele vai ter que acessar um link, tá? Esse link vai ser distribuído também, que essa firma, então, poderá estar encaminhando para ele, essa senha para ele estar votando de casa. Mas sem contar dificuldade, pessoal, do dia 30 ao dia 17, tem a mesa fixa aqui na sede do Sindipetj, que a gente poderá estar informando tudo isso. Porque nem todos os associados, e aí principalmente os aposentados ou pensionistas antigos, não tem o número do celular aqui atualizado, não tem e-mail atualizado, então vão ter dificuldade para estar votando. Então, só reforçando que nós vamos ter uma mesa também na subsede de Angra, que lá também vai ser do dia 30 ao dia 17, também no mesmo horário de 9 às 17, e vamos ter uma mesa 3, é itinerante. É bom lembrar que essa mesa itinerante, a mesa 3, ela vai fazer Angra dos Reis, vai fazer o PIA lá na rodoviária BR-101 do quilômetro 81, e esses, os dias vão ser dia 1º, dia 3, dia 7, dia 10, dia 11, dia 14, dia 15, das 6 às 14 horas lá no PIA, tá? No ASA. E no dia 2, 4, 9, 16 e 17, das 6 às 14 horas na AP. E a mesa 4 também é no SEMPES, que vai ser na Praça da Bandeira. E lá, olha, presta atenção que vai ser nos dias 2, 4, 7, 9 e 11 de dezembro, das 6 às 10. A mesa 5, TABG, também vai ser só nos dias 1, 2, 4, 9 e 14, também de 6 às 10. A mesa 6 é o UTE, as balsas, BLS, né? E na Barbosa Lima Sobrinho, também vai ser só no dia 4, 7, 8 e 11 e 14, das 6 às 10. A mesa 7 é o aeroporto de Jacarepaguá, lá no estacionamento, no dia 30, das 9 às 17. No dia 1º de dezembro a 17 de dezembro, das 7 às 17 horas, tá? Nos dias úteis. E a mesa 8, a CNCL, que vai ser também no dia 8, dia 2, 8, 9, 12, 14, das 6 às 10. A mesa 9 é no Edize. Agora, preste atenção no Edize, que também tem muito aposentado que vota no Edize. No Edize também soterá essa mesa no dia 2, dia 4, dia 7, dia 9, dia 10 e dia 15. Olha o horário, de 6 às 10. Então, não vai ter também aquele horário direto até as 17 horas. Então, no Edize, já falei os horários, como também falei os dias. Então, só reforçando, de 6 às 10. E a mesa 10, que é uma mesa também itinerante, ela vai atender lá o Complexo do Caju, a M Rio e o Estaleiro Inhaúma. Então, vai ser dividido assim, no dia 2, dia 4, dia 9 e dia 12, das 6 às 10 horas, no AM Rio. No dia 1º, dia 3, dia 8, dia 10 e dia 17, de 6 às 14 horas, no Complexo do Caju. E no dia 7, 11, 14 e 16, das 6 às 10, no Estaleiro Inhaúma. E, por fim, a última mesa, mesa 11, vai atender lá um antigo Comperge, que também será no dia 2, 4, 7, 9 e 11, das 6 às 10. Então, pessoal, presta atenção no dia e presta atenção no horário. É isso, Flávio.
Está ótimo. Bom, quem quiser saber mais sobre esse roteiro e sobre a inscrição de chapas, que foram encerradas no dia 10 desse mês e concorrem 3 chapas, tem muito mais informações no site do sindicato. A comunicação criou uma seção especialmente com todo esse material agregado disponível para essa eleição no site do sindicato. É só você ir lá, clicar lá no ícone das eleições, que você vai ver todo esse material com relação às eleições. No dia 23, denunciamos que a Agência Nacional de Petróleo, ANP, realizará no dia 4 de dezembro, na sexta-feira, uma sessão pública do segundo ciclo da oferta permanente. Isso quer dizer o quê? É o leilão que eles estão realizando, dessa vez por causa da Covid-19, além da presencial, aquela fechada que a gente já conhece para os leilões, vai ter também a oferta virtual. Vão estar em oferta 14 setores de blocos exploratórios de 9 bacias. Santos, Espírito Santo, Campos, Paraná, Amazonas, Recôncavo Baiano, Sergipe, Alagoas, Potiguar e Tucano. Além de 2 setores de áreas com acumulações marginais das bacias de Solimões e Recôncavo. Na data da publicação da matéria, já estavam inscritas 63 empresas que fizeram propostas. Roberto, aí eu vou passar para os dois, Roberto, que estão aqui com a gente hoje, né? Tem um conjunto de questões, porque a gente tem o aproveitamento da Covid-19 para passar a boiada. A empresa que diz, né, como Castelo Branco, que quer que a empresa se torne exploradora, vem privatizando tudo, né, desmontando todo o sistema, dizendo que a Petrobras tem que agora passar a ser só uma exploradora de petróleo. Mas, por outro lado, aí ele privatiza todos os campos. E a quantidade de outras empresas interessadas, né, pelo menos 63 na data da reportagem, já estavam interessadas num setor que a turma do Guedes não quer para o nosso Brasil. Como é que funciona isso, Roberto Santos?
É, funciona no esquema de negociata, né? Ele vai vender tudo que ele conseguir vender. Acho que o próprio Paulo Guedes já deixou muito bem claro isso daí. Ele até deu uma entrevista recente, falou que tá meio triste, né? Que não conseguiu privatizar nada ainda. Tá decepcionado. Mas é isso. Ele vai tentar privatizar tudo. Ele não vai privatizar a Petrobras, porque isso daí pega mal. Só que ele vai escalpelar a Petrobras. A Petrobras vai virar um escritório com o presidente e o assistente. É isso que os caras querem da Petrobras. Então, mais uma vez, né, os caras aproveitando a pandemia para fazer leilão, né, para privatizar, enfim, para passar boiada. É complicado porque mobilizar na pandemia está muito complicado. A gente vê algumas mobilizações aí. Mas, enfim, a gente está com força reduzida na pandemia, acho que isso daí é inegável. Mas acho que a gente pode tentar não, né? Acho que a gente já deve iniciar a fazer, é começar a nos mobilizar, né? Começar a nos organizar e começar a nos preparar para uma grande greve aí, porque eu acredito que, acabando a pandemia, a gente tem que começar a organizar a luta para tentar, pelo menos, correr atrás desses prejuízos aí que eles deram durante a pandemia.
Roberto Ribeiro, quer dar uma palavrinha aí sobre essa questão?
Sim, Rosa. Olha só, é como o Xará falou e você também. Infelizmente, principalmente depois de 1997, quando o Fernando Henrique deu uma canetada lá, acabando aí com questão aí da monopólio estatal do petróleo, passando algum percentual de ações para o estrangeiro, lá para Nova York. A gente vem passando aí nessa questão da privatização da Petrobras. E nós sabemos que a Petrobras tem empregado, funcionário, profissionais capacitados, né? E, infelizmente, o que está acontecendo são um monte de entreguistas que não lutam e não querem saber da soberania nacional, né, do país, muito menos da própria Petrobras. Então, infelizmente, vários governos que passaram, e não só esse, vem fazendo leilões de petróleo e vem entregando, fatiando a Petrobras há muito tempo. Então, esse chegou a colocar no programa dele que nós vamos privatizar todas as estatais, inclusive citou a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, várias empresas hoje, né, que dão lucro e que mantém, sustenta o PIB, sustenta esse país. Isso é lamentável. Eu jamais poderia até esperar de um presidente que é militar, onde outrora, né, o exército era o quê? Para defender a soberania nacional, gente. Como é que hoje nós temos militares no Senado, no Congresso Federal, no Ministério, ou enfim, o que não falta hoje dentro da questão partidária ou política nacional são militares e do Exército.
Inclusive, então, né, Roberto, surpreende também, né, porque passou a campanha inteira usando a bandeira do Brasil, verde e amarelo, né?
Pois é, isso aí que deveriam estar, né, que eu sempre aprendi na escola, eu com meus pais ou avós, da questão de que essa era a defesa do país, era o nosso exército, as Forças Armadas. As Forças Armadas, vamos lá. Então, para a defesa da soberania nacional, e não é isso que nós estamos vendo nesse governo. Eu vou frisar aqui, não foi só nesse, outros passados fizeram leilão. Então, o leilão de petróleo continua. É o que criticava o governo neoliberais e deram prosseguimento a essa política neoliberal. E aí, o que está acontecendo já com relação aos companheiros da ativa? É lógico, amedrontado, ameaçado em perda de emprego, em perda de direito, é o que vem acontecendo também há anos nos nossos acordos coletivos. Se a pessoa hoje não está brigando pelo seu emprego e o povo em si ainda acha que ainda temos marajá na Petrobras, né? Também não há um trabalho político voltado para trazer o povo para dizer o que é a Petrobras, o que a Petrobras representa para o país em termos de soberania. Então, esse trabalho também não interessa aos parlamentares fazerem e não está interessando a ninguém. Então, o próprio empregado direto da empresa não vai mais à luta em defesa da Petrobras, da sua soberania e, muito menos, até em defesa do seu próprio emprego. E aí, como na falação do próprio companheiro Xará falou, Roberto, a questão da PLR, que isso é uma política de remuneração variável que vem fraudar o salário do pessoal, e aí, na hora de lutar pela soberania, ou lutar pelos seus direitos, as pessoas estão se acomodando. Então, lamentável isso. Quando ele fala aí que temos que se mexer, olha, nós já devemos estar se mexendo há muito tempo, mas tem que fazer um trabalho junto à população. Não adianta só meia dúzia de sindicalistas, que não vai dar em nada. Todos os leilões que são anunciados, ele acontece. Quantas vezes nós fomos para a Barra, para São Conrado, levando porrada, desculpa o termo, aqui mesmo, na Presidente Vargas, apanhando bomba, cacetada. Olha, então, há anos que a gente vem sofrendo agora. Não adianta meia dúzia de sindicalista, ou mais meia dúzia do envolvimento aí, sociais, porque não vamos parar esse leilões, lamentavelmente.
Na terça-feira, dia 24, divulgamos que o Clube de Vantagens, uma parceria do Sindipetro RJ com a rede, que possui mais de 200 opções de serviços e produtos, lançou o sorteio de fim de ano. Fiquem ligados e vale a pena conferir. No dia 24, divulgamos nota da Transpetro sobre a contaminação por Covid-19 no navio Carlos Drummond de Andrade, que precisou estar atracado em Suape, Pernambuco. É mais uma prova do descaso da Petrobras com a vida dos petroleiros. E justamente nesse dia, soubemos, segundo dados da Imperial College de Londres, que a taxa de contágio no Brasil chegou a ser a maior do que registramos em maio passado, quando estava o altíssimo índice de contaminação no Brasil. Agora são 100 pessoas contaminadas, transmitindo para outras 130. Considerando a margem de erro, esse número pode variar para mais 145 ou para menos 86. Roberto Ribeiro, tem que ter esse cuidado redobrado com a Covid-19 ainda hoje, principalmente nesse momento que a gente está vendo aí em todo o Brasil crescendo novamente essa onda do coronavírus, né?
Com certeza. Inclusive nós aqui, os idosos, né? Principalmente as pessoas aí com mais de 60 anos, que é considerado aí o grupo de risco, estamos aí, né? Inclusive aqui no próprio sindicato, nós estamos trabalhando através de teleconferência, as nossas reuniões têm sido por videoconferência, a maioria, inclusive próprios empregados direto, né, da empresa, alguns dias em casa, outro dia presencial, mas a gente vem sofrendo muito com isso. Então, não é brincadeira, e tem uma segunda onda. No Brasil, nós não conseguimos ainda nem vencer a primeira, essa segunda com certeza vai vir pior, e lamentavelmente, o maior responsável por isso, que seria o nosso presidente, e ele falou que isso é uma gripezinha e que é atleta e que não pega em atleta. Então a gente tem visto aí, inclusive no próprio campeonato brasileiro, times que não tem nem jogadores para botar em campo, são atletas. A penúltima rodada aí foram 85 atletas que não puderam jogar. Então dizer que atleta não pega o Covid é brincadeira, é lamentável, o número de mortes estão crescendo muito, então essa segunda onda poderá ainda vir ser um caos maior. E olha, há, né, um certo momento por parte da nossa autoridade aí maior, nosso presidente, que ainda faz algumas críticas com relação a isso e defende um determinado medicamento que a maioria é contra. Então, não há assim um apoio, né, das pessoas que deveriam estar alertando para a gente dessa preocupação, ainda faz carreata, palanque, carregando um público enorme junto, sem máscara. Se a gente vê as pessoas sem máscara, inclusive ele sem máscara, no meio da multidão, e com isso, ele inclusive pode estar pegando ou transmitindo para outra pessoa, já que ele, inclusive, teve o coronavírus. Então, isso é lamentável, não é brincadeira, principalmente para a gente aí que está acima de 60 anos, vamos nos cuidar, pessoal, vamos nos cuidar, porque isso não é uma gripezinha, como foi falado. Todo cuidado é pouco.
Quarta-feira não pudemos deixar de elaborar uma reportagem sobre a questão étnico-racial na Petrobras, inspirados no caso do Carrefour, que abalou a sociedade. Ainda temos muito que avançar nesse setor, né, Roberto Santos? E aí a gente trouxe na matéria o quadro de funcionários da Petrobras, olha só como é desigual. Segundo o relatório da própria empresa do ano passado, 2019, a Petrobras possui 2.455 empregados pretos, 10.686 pardos, 648 se declararam amarelos, 116 indígenas e 7.272 que não informaram. Agora, são 25.239 que se autodeclararam brancos, ou seja, 54,38% dos funcionários. E são 5% de pretos, quando mais da metade da nossa população brasileira, né, são 56%, é uma população praticamente, né, a maioria composta por pretos. Roberto Santos.
E acho que ainda nem citou nesses números aí a questão dos cargos de chefia, né, que escancaram mais ainda a questão de como a gente tem um problema, né?
Quanto mais alto o escalão, né?
Exatamente. E assim, a questão racial é uma questão muito complexa, né? Não dá para a gente tentar reduzir muito, simplificar as coisas. A coisa é complexa mesmo e acho que a gente tem que adentrar mesmo, é um assunto que a gente tem que estudar com calma para entender, né? Entender o quanto grande é esse problema, a origem desse problema e tudo isso. Por exemplo, essa questão dos números, eu não vejo assim a Petrobras é a culpada disso. Acredito que não. Talvez seja uma parte dela, sim. Ela não é a Petrobras, é uma empresa, né? Empresa, Enfim, a empresa não faz nada. Quem faz são os homens e as mulheres que estão à frente da gestão da empresa. E existe, por exemplo, isso que eu citei, né, de cargos de chefia, aí dá para dizer que existe sim, a questão do racismo tem culpa, né, em relação a ter um número tão baixo de negros, principalmente negros, né, mas negros, pardos e de outras etnias, não brancos, nos cargos de chefia, né. Mas eu acho que mesmo a Petrobras, assim, empresa, não sendo culpada, mesmo eu, o Roberto Ribeiro, a Rosa, não sendo culpados assim, imediatos disso, a gente tem que brigar para reverter esse quadro, porque esse quadro é absurdo. A gente não pode dormir em paz. Quando acontece lá no Carrefour, né, lá do Rio Grande do Sul, acontece. Isso não pode... Isso tem que incomodar a gente. Eu acho que é fundamental isso daí. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E o que a Petrobras pode fazer, eu acho que já faz um pouco, né? Existe a política de cotas nos concursos, que assim, é um tema também que não é simples da gente falar que é certo ou errado. Acho que não existe é certo ou errado. Acho que é um tema que tem que ser discutido. Acho que a grande questão é essa. Porque se você dizer que é certo ou errado... Quem acha que é certo, quem acha que é errado, acha que é errado e não se discute o problema. E muita gente acha que é errado, né? Isso que, eu, na minha opinião, acho que é certo, acho que tem que ter cota para tudo. Enfim, mas esse, assim, é um problema grave, né? O racismo, eu acho que cada um de nós, cada um trabalhador, pode fazer alguma coisa, nenhum de nós individualmente vai resolver o problema do racismo no Brasil, mas eu acho que essa solução é coletiva e, se é coletiva, todos nós temos que participar.
Na quinta-feira, transmitimos a última live da série sobre as privatizações nas refinarias com participação de petroleiros da base. Foram 4 episódios bastante densos que estão lá disponíveis para você conhecer e compartilhar no Facebook do Sindipetro e no YouTube. A gente colocou no YouTube para vocês poderem fazer os comentários lá. Elas ficam lá disponíveis. Fizemos muitas outras também que eu convido vocês a conhecer. Sindipetro RJ, Facebook e Sindipetro RJ também no YouTube. Vamos agora à agenda da semana. As eleições do novo mandato para o Sindipetro RJ vão começar na segunda-feira, dia 30, como o Roberto Ribeiro aqui já falou, e vão até o dia 17 de dezembro. Roberto Ribeiro, a gente vai ter também a reunião de aposentados no dia 1º de dezembro?
Sim, nós vamos fazer a nossa reunião terça-feira, como fazíamos há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, toda a primeira terça-feira do mês, às 14 horas. Esses meses nós temos feito a nossa reunião por videoconferência em função do isolamento social e vamos continuar fazendo por videoconferência. E a ideia é chamarmos um representante, né, de cada chapa, todos sabem que são 3 chapas. Há muito tempo que eu não vejo isso, aliás, eu não me lembro se já teve 3 chapas. Eu estou há 6 gestões aqui, são 18 anos. Eu não me lembro de ter tido assim 3 chapas, de fato não me lembro. De qualquer maneira, então, essa eleição são com 3 chapas, então a ideia é chamar um de cada chapa com 10 minutos para estar falando, apresentando o programa de chapa. Eu acho que isso é legal, é bom. Fizemos isso na semana passada no nosso programa Aposentado Presente, mas foram só 5 minutos, porque lá o programa são de 30 minutos, a reunião não, são de 2 horas, então dá sim 10 minutos para cada um, até para as pessoas, depois, se quiserem, tá fazendo pergunta. Então, esse vai ser o convite. Infelizmente, é uma divisão que é normal acontecer, né, dentro das eleições, de uma chapa. Você constrói uma chapa e a gestão são por 3 anos, mas, de repente, acaba tendo alguns problemas. Isso, vou repetir, estou aqui há 6 anos, isso acontece, é normal. Acaba, de repente, um grupo ou pessoas fazendo, tendendo para um lado ou para o outro, e quando chega no final da gestão, se divide. E aí vão para outra chapa. Então, é normal isso. Não tem nada de anormal. E é lógico, as pessoas que vão estar participando, os associados aí do pleito, é que vai saber quem melhor lhe convém para estar votando na chapa 1, ou na chapa 2, ou na chapa 3. Então, vai ficar a cargo do associado. Então, com certeza, uns votam pelo programa de chapa, outros votam pelas pessoas que estão em determinada chapa, outros votam pela questão política partidária. Então, tudo isso é normal, tudo isso é democrático. Então, nessa, mais ou menos nessa linha, aí eu não vou dizer nem que chapa que eu estou fazendo parte, que é para não ter problema, mas eu também acho que seria democrático cada um aqui dizer qual a chapa que está participando. Mas é isso aí, vamos participar, vamos votar e vamos procurar eleger aquele ou aquela chapa que você acha que vai satisfazer o seu desejo, pelo menos na próxima gestão, que são 3 anos que vai de 2020 a 2023.
Bom, Rosa, acho que é importante, o Roberto falou do calendário eleitoral, mas eu reforço aqui para o pessoal entrar no site do sindicato, são muitas informações, são muitas datas. Uma coisa que eu acho que as pessoas poderiam fazer é não deixar para a última hora, né? Eu acho que assim, o processo eleitoral, eu acho que o Roberto falou, vai ter um debate aí na terça-feira, é bom as pessoas participarem para conhecer, até mandar pergunta, enfim, não sei como é que vai ser a dinâmica certinha, mas para não deixar para o dia 17 de dezembro para a pessoa votar, né? Porque se der alguma zebra também, pelo amor de Deus, vota lá para o dia 10, para o dia 11, faz isso daí e se informa. O site do sindicato está aí, tem bastante informação, a gente está falando nos programas, tanto aqui no Giro Semanal, o Roberto lá no Aposentado Presente também está falando pra caramba sobre as eleições. Então, as informações estão aí, pessoal, não demole e vamos se informar.
Bom, estamos chegando então ao final do nosso programa e eu quero convidar, né, os dois diretores do Sindipetro para fazerem uma despedida. Rapidamente, por favor, Roberto Ribeiro.
Sim, como nós falamos, é democrático, as pessoas vão votar naquele ou naquela pessoa ou na chapa que acharem que lhe convém, que é melhor. Eu não estou fazendo parte da maioria hoje da direção na chapa, por vários motivos, por motivos particulares ou políticos. Eu só decidi no último dia, no dia 10 de novembro, tive convite, sim, das 3 chapas, mas escolhi, atendendo ainda a vários pedidos de vários aposentados, que a minha vontade era parar, e eu estou, então, fazendo parte da chapa 3. Então, é lógico, democraticamente, eu tenho que pedir voto à chapa que eu estou, né, participando, para dar continuidade àquilo que a Secretaria dos Aposentados vem fazendo aí nesses 20 anos. Então, se é para pedir voto, eu peço voto para a chapa 3 e vamos lá, pessoal. O importante é a defesa da Petrobras, da nossa MS, da nossa Petro e da soberania nacional.
Roberto Santos.
Bom, Rosa, primeiro agradecer de novo ao pessoal que ouviu o programa aí até o final. Esse tempo de pandemia aí não tem muito jeito, a nossa comunicação é assim, por podcast, live, e a gente está tendo assembleia também, vai ter os aposentados agora, é tudo virtual, não tem jeito, uma pandemia, não tem jeito. Estamos falando da segunda onda aí de Covid, mas a gente não saiu nem da primeira ainda, então vamos continuar nos cuidando. Peço para quem gostou do programa, compartilhar o programa, acho que é fundamental para a gente chegar a cada vez mais petroleiros. Faço chamada aí para o pessoal, para a Assembleia dos Aposentados aí na terça-feira, até o pessoal da Ativa também, participar. No... Ninguém vai morrer se for da Ativa participar da Assembleia de Aposentados, pode participar. Não tem problema, é de aposentado porque o foco é eles, mas vão participar porque a discussão vai ser boa, vão ter o debate lá das 3 chapas, então é isso, galera. Conhecer, se informar e participar da votação. Obrigado.
Peço aí, reforço o pedido do Roberto Santos de vocês compartilharem, né? O programa vai estar disponível no Spotify, está também no site do Sindipetro, na Rádio Petroleira, e também a gente tem postado no YouTube. Espero por vocês por lá, deixem seus comentários. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!